Muito bom dia, quinta-feira, 19 de dezembro, notícias às 7 da manhã com a Olívia Vaz. Bom dia, Olívia.
Olá, muito bom dia a todos. E começamos com Maiote. O governo declarou o estado de catástrofe natural excepcional 4 dias depois do ciclone Chido ter atingido Maiote, o arquipélago no Oceano Índico. O Ministério do Ultramar francês ativou assim este novo sistema, especialmente com territórios ultramarinos. E, entretanto, o presidente Emmanuel Macron está a caminho de Maiote, é esperado no arquipélago devastado às 8:30 da manhã. A bordo do avião, o presidente leva também 4 toneladas de alimentos, material sanitário, bem como membros das forças de socorro que vão permanecer no local. À chegada, o presidente irá efetuar um levantamento aéreo da zona sinistrada antes de visitar um hospital para fazer o ponto da situação, adiantou o Eliseu. E depois de Maiote, o ciclone prosseguiu a marcha em direção ao continente africano, atingiu Moçambique, que registra a morte de pelo menos 70 pessoas e 600 feridos em Cabo Delgado, Nampula e Niassa, de acordo com dados atualizados pelas autoridades moçambicanas. Entretanto, o ciclone já deixou o território ontem, já tinha deixado o território moçambicano. Também na atualidade, aqui em França, a condenação do ex-presidente Nicolas Sarkozy foi condenado no caso das escutas telefónicas, terá de usar uma pulseira eletrónica que restringe os seus movimentos durante um ano, o que é inédito para um antigo presidente da República francesa. Terá de viver com a pulseira eletrónica, mesmo que leve o seu caso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O antigo chefe de Estado mantém a sua inocência. Num longo texto publicado nas redes sociais, falou de uma profunda injustiça. Diz que está a enfrentar 12 longos anos de perseguição judicial. E em Portugal, o líder socialista acusou o primeiro-ministro de falta de vergonha e descaramento ao associar o PS ao Chega, lembrando que o governo da Madeira resultou de um acordo do PSD com o partido de André Ventura. Acusações feitas no jantar de Natal do grupo parlamentar do PS. Os detalhes com João Alexandre da Antena 1.
24 horas depois e no mesmo local, a aguardada resposta do líder do PS, a Luís Montenegro.
O primeiro-ministro decidiu fazer uma intervenção que desrespeitou profundamente o Parlamento e a democracia parlamentar. Sr. Primeiro-Ministro tem uma relação distante com o Parlamento e, pelos vistos, não é só com o Parlamento, tem também uma relação distante com o Sr. Presidente da República.
Em causa, as insistentes acusações de conluio entre o PS e o Chega.
Mas onde faltou verdadeiramente, e peço as palavras, vergonha e descaramento, foi exatamente na associação do Partido Socialista com o Chega. Não há partido político em Portugal mais distante do Chega do que o Partido Socialista.
E é à boleia do Parlamento que o secretário-geral socialista exemplifica para garantir a distância entre os socialistas e o partido de André Ventura.
O aumento das pensões, aprovada pelo Parlamento, por todos os partidos, com exceção do PSD e do CDS. Ou o fim das portagens no interior, com todos os grupos parlamentares, com exceção dos partidos de governo.
Sinais de afastamento e de que não há qualquer apropriação da agenda da extrema-direita por parte do PS, diz Pedro Nuno Santos, que observa um caminho diferente por parte do governo, que acusa de incompetência.
O governo é incompetente e manipula os dados e os factos para mascarar o insucesso da sua política.
Na saúde ou na educação, assinalou o líder do PS no jantar de Natal com os deputados, em que reconheceu que o próximo ano, com autárquicas e o aproximar das presidenciais, será muito importante para os socialistas.
Bom Natal e feliz Ano Novo a todos!
O líder socialista Pedro Nuno Santos, com acusações ao primeiro-ministro, foi ontem à noite no jantar de Natal do grupo parlamentar do PS. Morreu Carlos de Almada Contreiras, antigo oficial da Marinha, que participou no 25 de Abril e que indicou a canção Grândola Vila Morena como senha da Operação Militar. Ele tinha 83 anos, Contreiras foi conselheiro de Estado, conselheiro da Revolução e diretor do Serviço de Coordenação de Informações em 1975. Participou assim ativamente no 25 de Abril de 1974 e na redação do programa do Movimento das Forças Armadas, sendo considerado o mais importante membro do FMA, do MFA, dentro da Marinha. O presidente ucraniano Zelensky está em Bruxelas para reunir esta quinta-feira com os chefes de Estado e de Governo dos 27. Na última noite, Volodymyr Zelensky encontrou-se com alguns líderes e também com o secretário-geral da NATO, quem pediu mais garantias de segurança e sistemas de defesa antiaérea.
Acho que é uma ótima oportunidade para falar sobre garantias de segurança para a Ucrânia, para hoje e para o futuro. É realmente muito importante aproveitar estes 2 dias em Bruxelas para nos reunirmos com todos os nossos parceiros, não estarmos divididos, mas termos a mesma posição comum da Europa sobre como proteger a Ucrânia, como fortalecer-nos ao nosso povo, como fortalecer o nosso exército, o que é muito importante. A prioridade é a defesa aérea, os sistemas, a quantidade desses sistemas é muito importante para nós.
Zelensky, ontem, depois de um encontro com alguns líderes europeus e com o secretário-geral da NATO, quanto ao secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, que tudo tem de ser feito e que é importante é que a Ucrânia esteja na melhor posição possível no dia em que negociar a paz.
Uma das prioridades é garantir que o Presidente, a sua equipa e a Ucrânia estão na melhor posição possível no dia em que decidirem começar as conversações de paz. Isso significa que temos de fazer tudo o que for possível agora. No que toca à defesa aérea, no que toca a sistemas de armamento, temos de fazer tudo o que podemos. Temos de garantir, creio que é o pedido do Presidente Zelensky, 19 sistemas aéreos para proteger infraestruturas críticas da Ucrânia.
O secretário-geral da NATO em Bruxelas, depois do encontro com o presidente Zelensky. Volto aqui às 8. Bom dia, até mais lá.
Até logo, Olivia Vaz. Trouxe aqui as notícias nesta quinta-feira 19. Já são